Atenção! Proteja seus ouvidos. Está começando o Ufonaria.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, estamos iniciando mais um Bufocast. Eu sou o Michael X e, cara, podcast é para ser consumido, inclusive, na quarentena.
Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo. Hoje não é um Bufotalk, mas temos um convidado que é um amigo nosso aí desse mundo do podcast, ao qual estamos nos aventurando há um pouco mais de um ano.
Olá, bufoners! Eu sou a Débora e nessa quarentena eu quero ganhar mimos, povo, porque peso e paranoia eu já tô bem cheia.
Eu sou o Rodilson, host do podcast RSS News e do GuiaCast. Queria dizer que eu não entendi o preconceito contra o Bufotalk na minha presença.
É isso aí, senhoras e senhores. Temos um convidado hoje no nosso Bufocast, o Rodilson, como ele mesmo mencionou já. Ele é host do GuiaCast e também do RSS News. É difícil falar, né? RSS News. E um grande parceiro nosso aí da Podosfera, ele que já divulgou a gente no programa dele. Rodilson, seja muito bem-vindo ao nosso programinha nessa bagunça organizada aqui, cara.
Na verdade, antes de iniciar, eu queria dizer uma coisa, cara.
Pois não.
Recebi uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Leonardo.
Sim. Ok.
Não ia responder.
Ok.
Porque assim, eu não sei se vocês já repararam naquela foto. Eu tenho absoluta certeza que ele é muito mais bonito do que aquela foto.
É... Não, cara. Pior que não. Não se iluda, caro amigo.
Eu gostaria de começar justificando a minha fala em questão do Bufotalk, que a gente hoje está chamando de Bufocast com uma participação especial, que é para poder burlar as regras do Estatuto do Bufonaria de gravar, não lançar muitos Bufotalks seguidos. Por isso que a gente trouxe o Rodilson, no programa que a gente está com outro nome.
É bagunça mesmo, que virou balada já.
Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do Guia Corporativo.
Senhoras e senhores, hoje o tema do nosso programa, trouxemos o Rodilson, um grande host aí de dois podcasts muito conceituados na podosfera, um cara que passa muitas notícias também, o GuiaCast, que ele vai falar um pouquinho também pra gente, que é um podcast focado em logística, que é uma área de atuação dele também. Mas hoje o grande tema desse podcast é sobre podcast na pandemia. Vamos falar um pouquinho do que está rolando, qual é o cenário, qual é o sentimento que nós, podcasters, se assim pode dizer, estamos nesse momento agora de pandemia, né? Como é que está o mercado de podcasts? As pessoas estão consumindo ou não estão consumindo? Rodilson, qual é o teu sentimento nesse momento para o cenário do podcast, assim, cara, na tua opinião?
No início da quarentena e do coronavírus, exatamente, houve uma queda, principalmente porque o comportamento das pessoas e a... O comportamento mesmo das pessoas, né? A rotina das pessoas automaticamente mudou. As pessoas estavam acostumadas em ouvir podcasts na academia, ouvir podcasts enquanto pegava um ônibus, ou durante ali, enquanto ia dirigindo para o trabalho. E toda essa rotina mudou. Então, as primeiras semanas, claramente, houve uma redução aí no consumo de podcasts, principalmente categorias voltadas aí para arte, crimes reais, né? Que exige uma produção, né, muito mais detalhada. Né, health and fitness também, inclusive negócios. Se você for parar,
né?
Entretenimento, mas se você for parar para ver, agora isso já está estabilizado, né? Principalmente o mês de abril, houve um aumento muito grande aí das escutas. Alguns cenários, uma vez estamos no Covid-19, falando de notícias, teve aumento de mais de 100%. O próprio podcast, O Assunto, né, da Renata Lopretti, se você for procurar. Sim. Segundo o Triton Digital, que ele sempre tem um reporte da América Latina, eles estão em número 1 pela primeira vez, e isso aconteceu no mês de abril, que eles tiveram aí em torno de 694 mil downloads mensais, o que é algo surreal, né, falando aí de podcasts. E se você for parar para ver também, top 10 da Triton Digital, 6 são da Globo, né? Então mostra que a Globo veio para ficar e eles estão aproveitando esse momento, visto que eles são focados muito nos podcasts de notícias, para poder informar as pessoas que as pessoas estão aí ansiando informações referente ao coronavírus e eles estão aproveitando isso muito bem. Eu acho que, independente do cenário do Covid, já está estabilizando e muitas categorias de podcast já estão voltando não só à normalidade, mas também crescendo.
Muito bem. O que eu vejo hoje, realmente, além dessa queda, e eu estou falando por mim, eu que sou um consumidor árduo de podcast, né? Eu consumo muito. E realmente, assim, cara, no início do Covid, porque como eu também ouvia muito no trabalho, né? Então acaba a gente tendo uma rotina diferente, a gente acaba tendo costumes diferentes também, né? Então, para quem escutava podcast no trabalho e parou de trabalhar, às vezes tá em casa, pode fazer outra coisa, vai estudar, vai ter uma outra atividade, mas agora eu tô voltando a consumir podcast, porque como eu tô trabalhando em casa agora, então realmente o que o Rodilson falou se faz presente, principalmente para mim, justamente por causa desse cenário realmente. Até porque eu acho que as pessoas no início estavam muito procurando a internet, mas não para ouvir podcasts, né? Mas para vídeos, para entender melhor, notícias e tudo mais. E como o próprio Rodilson falou, até a Rede Globo de televisão, que é uma das maiores redes de comunicação hoje da América Latina, quiçá do mundo, também entrando no mundo do podcast para poder transmitir conteúdo. E o mais engraçado também, cara, uma coisa que eu andei percebendo, é que o podcast, independente de ser uma mídia de streaming, né, eu acredito que, assim, muita gente, quando entrou o podcast, eu vi muita gente falando, até porque o Bufonaria, ele vem do rádio, né, a nossa expertise hoje é do rádio, nós começamos com o programa no rádio, Extinto Bode Riso, mas muita gente falando, mas o rádio tá pra acabar, cara, eu já tô ouvindo isso, já vai fazer uns 10 anos, mais ou menos, e o rádio tá aí, cara, transmitindo informação, conteúdo também, com grandes programas, aqui no Sul tem Atlântida, Jovem Pan aqui, que continuam transmitindo excelentes conteúdos.
Continuam firmes e fortes.
Sim, firmes e fortes e transmitindo bons conteúdos, excelentes conteúdos e que realmente ainda dá para... que são mídias paralelas para públicos diferentes e consumos em perfis diferentes.
Categoria de comédia tiveram um aumento aí em torno de 20%, ou seja, vocês aí, Bufotalk, Bufonaria, se vocês não estão crescendo pelo menos 20% e poucos, quer dizer que vocês não estão fazendo um bom trabalho.
Exato. Então quer dizer que a gente não tá fazendo um bom trabalho mesmo.
Depende, o programa mais ouvido do Bufonaria saiu no tempo de quarentena.
Exatamente, saiu na quarentena, isso é verdade. O recorde de downloads foi de um Bufotalk, inclusive.
As pessoas estão tentando também fugir do... Porque assim, por mais que notícias tenham aumentado muito, porque as pessoas estão ansiando, né, notícias sobre o coronavírus, eles também tentam fugir um pouco dessas notícias... Tipo, algo realmente que consiga somar e tirar eles desse ambiente, né, preocupante de Covid, de morte, assim por diante. Então, eles partem para a comédia. A comédia é algo que está vindo com tudo. E se você for ver, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ouvir essa notícia, o Joe Rogan Experience, que é o maior podcast aí de todos os tempos, né, ele fechou, sim, um acordo agora com o Spotify de 100 milhões de dólares durante a quarentena. Ele tem ali visualizações em torno de bilhões.
Caralho.
Principalmente considerando o canal dele no YouTube, né? Então ele acrescenta tudo. Então, mostra claramente que podcast de comédia, que é o caso dele, cresceu muito, que ele tá aproveitando essa onda exatamente para fechar negócios, e mostra que quando você faz um bom trabalho diferenciado, as pessoas notam e você consegue ganhar dinheiro com isso.
Exatamente. E só complementando o que o Rodilson estava falando também na questão do consumo de podcast para comédia, né? Eu acho que arte em geral, né? A arte em geral, eu acho que está tendo um consumo agora maior. Até os nossos últimos dois Bufotalks foram com dois comediantes, né? O Danilo Lorenzo e o Irineu Nicoletti, que são aqui do sul do Brasil. O Danilo do Paraná e o Irineu daqui de Santa Catarina. E a gente falou muito isso, né? Porque como o consumo deles, como o conteúdo deles, ou vai por vídeo ou no palco, automaticamente a reinvenção do comediante, do artista, ela tem que ser muito rápida nesse momento, porque a partir do momento que você perde o seu habitat natural, você tem que migrar, né? Basicamente é isso que tem que funcionar. Então a arte, ela tá sendo mais consumida, não só podcast, mas no YouTube também, justamente para poder suprir essa necessidade.
Eu não sei se eu já tinha comentado em algum programa que eu particularmente não ouvia muitos podcasts, apesar de que eu produzo dois podcasts, que é o Bufonaria e o Bigualhoça Moves. Mas eu tenho acompanhado, tenho tentado ouvir mais até pela questão de que é uma companhia, assim. E é o que eu estava vendo agora há pouco sobre uma pesquisa do Deezer, que 43% dos brasileiros ouviram podcast pela primeira vez na quarentena, justamente para melhorar o humor e não se sentir sozinho em casa.
Isso pra gente é bom, levando em consideração, se vocês forem ver, um dos maiores podcasts lá dos Estados Unidos chama This American Life. É gravado por um top jornalista que chama Ira Glass. Ele postou uma foto no Twitter, no qual ele tá dentro do guarda-roupa, né, todo engravatado e tal, só que sem sapato, né? Isso viralizou só porque ele tava sem sapato. O que eu quero dizer com isso? Muitos podcasts tops do mercado, eles estão se adaptando a essa nova rotina de gravar de casa. Isso pra gente é bom, porque a gente vai competir com pessoas que estão ali gravando usando o mesmo setup que a gente está usando em casa. E você pode ter certeza que nós temos muito mais experiências do que eles para estar fazendo isso. Porque a gente já sabia gravar do guarda-roupa, a gente já sabia o que a gente tem que fazer dentro do quarto para ter um som melhor. E eles não, eles estão se adaptando. Inclusive, muitos podcasts que eram semanais passaram a ser quinzenais ou mensais porque eles estão tendo um pouco de dificuldade. Então, acho que também é o momento da gente aproveitar, principalmente podcast independente, para a gente colocar o máximo de conteúdo possível aí no mercado para poder aparecer. Se você for parar para pensar que é algo bastante importante em relação ao número de podcasts que está sendo lançado aí dentro do Apple Podcasts, eles tiveram aí no mês de abril, em torno de 50... Não, no mês de março, 54 mil novos podcasts foram lançados dentro da Apple. Abril já foi, abril já foi para quase 90. Maio fechou agora 96. Maio não, tá vendo? Tô confundindo tudo, tô confundindo os meses, tô ficando louco. Mas é só pra você ter uma noção, né? Eles pularam de 50 mil pra 90 mil e fechou maio agora que eu acabei de ver, fechou abril agora que eu olhei no podcast reviews, 96. Provavelmente o mês de maio vai passar de 100 mil no mês. Então as pessoas que tinham projetos, que já pensaram em fazer podcasts, estão colocando conteúdo. Então a competição vai aumentar, né? A gente não sabe se a grande maioria deles talvez possa ser conteúdo de qualidade, mas algumas pessoas acabam fazendo de qualquer jeito, né? Então, as pessoas vão ter muito mais opções, então a gente precisa aproveitar para se destacar aí no mercado por fazer um bom trabalho, e quer seja relacionado ao que a gente falou, comédia ou qualquer outro podcast específico, você vai conseguir, e precisa se destacar que as pessoas vão ouvir. Principalmente agora em que a Globo trouxe aí o podcast Maior Evidência, agora na quarentena, 40% e poucos das pessoas que não ouviam podcast estão ouvindo, então é o momento para a gente também aproveitar para fazer um bom trabalho e se destacar.
É, uma coisa também que eu andei percebendo muito, eu falo isso porque a minha namorada é infoprodutora, né? Então ela trabalha no ramo do marketing digital, e eu vejo que muito infoprodutor transforma todo o conteúdo dele, independente se ele vai fazer gravado no, na frente da câmera, também em podcast. Então tem várias empresas e empresários e produtores de conteúdo que hoje fazem para o YouTube ou para outras plataformas, através de um curso online, através de algo nesse sentido, ou até realmente do mundo do marketing digital, também agora estão começando a migrar também para o podcast. Não migrar, né, mas também usando como um complemento de conteúdo. Muitos deles usam estratégia de conteúdos de vídeo transformar em áudio justamente para poder disponibilizar num outro formato.
Se você for ver, muitos YouTubers estão vindo para os podcasts, aquele Cauê Moura, né, que tem um Poucas, que é alguém que está... que já era muito conhecido no YouTube, ele trouxe o podcast dele, que tá bastante renomado aí no mercado. Então, na verdade, o podcast está salvando alguns YouTubers também que estão vindo mal, eles estão vindo aí para o mercado para competir.
Tipo, eles já têm o conteúdo deles dentro do YouTube, mas eles estão encaixando para que possa utilizar... ambos os canais, né? Tanto, tipo, por exemplo, um exemplo bom de um podcast grande é o Flow Podcast. Que, cara, a gente tem ele em formato podcast mesmo. E se você for no YouTube, você também pode ver o programa dele sendo gravado, cara. Tipo, exato. Pra quem gosta de ver até a parte visual, eles têm ali, é a mesma programa, basicamente. Só que em dois formatos diferentes.
É, o próprio Ilha de Barbados também tem podcast, o Cauê Moura fez esse projeto do Poucas foi feito junto com o Terra, ou com o UOL, agora não vou me recordar de cabeça. Com o UOL, isso. E o próprio Cid, do Não Salvo, também criou o Não Ovo, né, também, que é um outro podcast do Cid, que ele produz conteúdo quase todo dia. Então é justamente isso, assim, a grande sacada hoje, eu acho que também se dá o grande crescimento, um pouco do crescimento exponencial de podcasts hoje no Brasil, é justamente pela produção de conteúdo de outros produtores de conteúdo em outras mídias, em outros canais de comunicação, e estarem também migrando para o podcast.
RSS News. Notícias e principais tendências sobre o mundo dos podcasts em poucos minutos. Com Rodilson Silva.
Mas, Rodis, deixa eu te perguntar uma coisa. O RSS News, ele nasceu como? Porque hoje eu vejo assim, cara, é um podcast excelente, a gente vê muita coisa, mas da onde saiu a ideia de fazer um podcast de notícias de podcast?
É que assim, eu comecei o GuiaCast, que é o meu podcast de logística, comecei ele em junho do ano passado, né? Então vai fazer um ano. E a partir do momento que eu comecei o podcast, um mês, dois meses, eu não conhecia ninguém. Nenhum outro podcast. Ninguém da podosfera, acompanhava alguns grupos e assim por diante, mas não conhecia nada nem ninguém. Eu falei, pô, acho que eu vou lançar um podcast sobre notícias, porque isso vai me ajudar, uma vez que eu vou indicar um podcast, vai me ajudar a aproximar do meio. Assim, certo. Eu vou conseguir também estar mais envolvido no meio dos podcasts e vou estar antenado em tudo que está acontecendo e usar esse tipo de ferramenta que eu estou trazendo de informação para colocar em prática dentro do meu podcast. O que, que isso vai me ajudar? Vai me ajudar a me destacar, vai me ajudar a usar também, sim, né? Uma vez que eu estou indicando outras pessoas e a gente vai se autopromovendo ali automaticamente. E a partir do momento que eu já ouvia dois podcasts gringos que tem, um que chama Pod News, de notícias também, que é do Reino Unido, e um outro que chama Not Pod Oi, que é na Espanha, né? E os dois já trazem esse mesmo formato de podcast de notícias. E uma vez que eu vi que não tinha nenhum no Brasil, foi aquela sacada também de tentar fazer algo diferente. Aquilo que a gente já falou no início, né? Podcast nichado, podcast que tem um público-alvo específico, e principalmente podcast que ninguém tá fazendo, para você se destacar, eu acho que é muito mais relevante do que alguns podcasts que a gente vê por aí. Qual é o seu podcast? Ah, é o meu podcast é sobre tudo. Sobretudo não existe, então o ideal é você, você ter uma meta específica, um público-alvo específico. Isso foi claramente, inicialmente, para tentar estar mais dentro aí da podosfera mesmo, uma vez que eu tinha criado o GuiaCast e estava por fora de tudo que estava acontecendo. Isso me ajudou bastante a conhecer pessoas, a conhecer podcasts e exatamente estar antenado em tudo que está acontecendo para colocar em prática e fazer um podcast cada vez melhor.
Então o GuiaCast surgiu antes do RSS News.
Exato, é porque o GuiaCast eu já trabalho com logística, né? E eu já tenho um site chamado Guia Corporativo desde 2016. Então, uma vez que eu já estou fazendo conteúdo há quase 3 anos, falando sobre diversas ferramentas relacionadas à logística e supply chain, que a gente chama de cadeia de suprimentos, só quis transformar, né, esse conteúdo que eu já tinha em podcast. Então, eu comecei, na verdade, falando sobre os assuntos do podcast. Eu falar sobre... mais chato, né, que as pessoas não vão gostar muito, mas... controle de estoque, exportação, então essas coisas mais chatas aí do meio para as pessoas.
Técnicas, né?
Técnicas, que posteriormente, na segunda temporada, eu comecei a trazer aí sim pessoas, personalidades do meio, presidente da Associação Brasileira de Logística, pessoas realmente head de empresas importantes, presidentes, e isso acabou dando destaque um pouco maior dentro do podcast, e principalmente o podcast dentro da quarentena, no meu caso do GuiaCast, cresceu mais do que estava antes, exatamente por trazer essas pessoas que são referência e que as pessoas querem ouvir e ainda assim melhorar seu conhecimento. Por quê? O que eu sempre tenho falado, por mais que seja algo agora importante, eu sempre tenho falado que as pessoas têm que aproveitar a quarentena para quem está desempregado, que é o meu caso, por aí, né? Procurar estudar, estudar o máximo possível, porque quando o mercado aí voltar ao normal, aquele que tiver mais preparado vai se recolocar primeiro. Então, acho que totalmente. Esse momento é importante. E o podcast, ele é uma ferramenta que contribui muito para isso, para você aprender, para você estudar de uma maneira que você está ouvindo, você está lendo, que às vezes é chato você ler uma história inteira, mas ouvindo enquanto você está fazendo suas atividades é bom. Então, te prepara também como profissional para você se destacar no mercado e estar aí realmente dentro da logística e da cadeia de suprimentos, por aparecer cada vez mais como profissional.
Realmente o podcast, e porque tem tantos nichos, tem sobre tudo, e hoje em dia, tu pensa num assunto, alguém produziu sobre, tem coisa nostálgica, tem coisa nova, tem didático, tem humor, tem terror, tem grandes podcasts de terror agora, um dos que eu ouvi falar bastante há um pouco tempo atrás é o tal do Dr. Morte, que inclusive foi traduzido, né, foi adaptado pro Brasil também, e tipo, cara, é uma coisa que não que tu pode ouvir fazendo qualquer outra coisa. É uma companhia. Agora, inclusive, tem programas de rádio que estão usando para aumentar a audiência e tal. E tem sido umas sacadas muito interessantes assim, que o pessoal está usando.
Consumo muito pouco podcast. Por mais que hoje agora participe aqui com vocês. Eu consumi de vocês. Mas eu uso muito quando eu... uso podcast, pra praticar outras línguas. Eu ouço muito em outras línguas, tipo, eu falo com aquela, como eu falo francês, né? Mentira. Eu ouço...
Que snob que ela foi agora.
Eu procuro muito podcasts em francês pra ficar ouvindo a língua, sabe? Pra não perder o hábito de entender. Então, é uma das formas até didáticas, né, de se usar.
Ô Débora, tu diz que fala francês, mas na verdade no português tu fala embigo. Sai daí, ó.
É verdade.
Eu comecei a ouvir podcast de idiomas também, né? Uma vez que a área de atuação exige, né, que você fale inglês, espanhol e assim por diante. O podcast em si, como na grande maioria das vezes... Eu já trabalhei em Guarulhos e eu já trabalhei em Vargem Grande aqui em São Paulo, que se você for parar pra pensar, é 40 quilômetros de distância. Uma hora, sim, uma hora e meia. Dentro dessa uma hora e meia, eu passava aproveitando pra poder ouvir podcast em inglês, em espanhol, pra poder se atualizar. Eu acho que o podcast hoje, ele é uma mídia pra você estudar bastante. E as empresas estão vendo o valor disso. Se for parar pra ver, o Google tá trazendo um podcast agora que chama Search of the Record, que eles estão prometendo aí trazer informações de SEO, pra ajudar as pessoas no SEO. O Spotify tá comprando tudo que você imaginar, tudo, querendo aí tudo. Se transformar, monopolizar aí o podcast como o Facebook fez e o YouTube, né? Então, a Apple tá vindo agora também, que eles estão percebendo que eles estão ficando pra trás, estão contratando pessoas aí pra... executivos influentes para também, eles já estão transformando o Apple TV Plus, aqueles programas que eles têm, em podcast, então eles estão vindo aos poucos. Todas as empresas de mídia estão lançando podcast. Se você for parar para pensar, prefeitura de cidade tal lança podcast, jornal tal lança podcast. Cada semana eu tenho notícias que eu coloco no SS News sobre novos podcasts, novas empresas que estão vendo valor, podcasts privados de empresas que estão... querendo divulgar um conteúdo específico para seus funcionários, principalmente durante o isolamento. Por exemplo, fazer a introdução de novos funcionários, né, para você ter a política da empresa. Através de podcast, as pessoas conseguem ouvir. Não precisa estar vindo até a empresa para fazer... Esqueci o nome, quando você tem que apresentar a pessoa nas empresas, esqueci.
Integração.
Integração, é isso aí. Então, existem muitas empresas que estão aproveitando isso. E o Facebook também está vindo aí, aproveitando um pouco os podcasts. Então, mais e mais empresas estão vendo o valor. E eu acho que é uma mídia que a gente falou muito no ano passado, do 2019 ser o ano do podcast, mas eu acho que 2020 vai estar vindo com tudo também. E vamos continuar produzindo. É uma vez que, cada vez mais, na quarentena, os projetos vieram à tona, mais pessoas estão produzindo podcasts. Se as pessoas tinham medo de produzir, colocando aí a cara e a coragem para poder estar fazendo isso. Serviço de monetização tá vindo aí, algumas plataformas, como o próprio Anchor, tá dando essa oportunidade, a própria Speaker tá dando essa oportunidade. Então, muita coisa tá acontecendo e a gente tem que estar antenado e, principalmente, ouvir o RSS News, senão você vai ficar para trás.
É isso aí. Olha o gancho, rapaz! O pessoal
que manja dos ganchos, né, cara? Os caras são fortes.
O cara meteu o Merchan Neves ali na cara de pau no final. Sensacional.
O Spotify, no final de abril, ele ultrapassou 1 milhão de podcasts. Então, assim, muita concorrência e também, assim, eu não gosto de podcast. Cara, é sério que tu vai querer me dizer que tu não gosta de uma coisa que tem 1 milhão de produtos, assim, alguma coisa que tu não encontrou ainda o certo.
Já tá validado. E é engraçado que o podcast, cara, ele é tão amplo que eu fiz um curso de podcast antes de... mais ou menos trocando pneu, carro andando, né? A gente tava montando bufonaria na época e eu tava fazendo o curso. Aí eu fiz o curso e até no curso... o instrutor falando, né, que, pô, existe podcast sobre tudo. Tem um podcast de um cara que ele é dentista, que é especializado em orto não sei o que lá, que é específico para um negócio de que vai no dente, que é para cirurgia. Uhum. Então, assim, cara, tem de tudo, né? Eu acho que até, Léo, até me corrija se estiver errado, durante a... nós fizemos uma pausa aí de 3 meses, uma pausa necessária de 3 meses.
Sim.
Nesse meio tempo, nós descobrimos que nós fomos reconhecidos pela ABPOD, Associação Brasileira isso. de Podcast. Uhum. E nós não... Até a primeira vez que a gente fala isso, né, Léo? A gente não tinha...
Primeira vez que
nós falamos. Nem eu sabia.
Cara, aí eu falei, porra... Não, a gente ficou super feliz, né? E tal, que a gente teve o reconhecimento, porque o ABPOD, pra quem não sabe, é uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcast, que eles falam sobre podcast e tal. Durante essa pesquisa, a bufonaria foi mencionado por uma das pessoas pesquisadas. E o mais engraçado e o mais impressionante na nossa visão de tudo... é que, como nós somos de Florianópolis, as pessoas que responderam falando do bufonaria não são de Florianópolis. Então, por mais que A gente faça, às vezes, até um conteúdo um pouco mais bairrista. Às vezes a gente fala um pouquinho de Florianópolis. Por exemplo, o Irineu Nicoletti, que era do último talk, ele já era um personagem mais voltado pro público manezinho da ilha, né? Que quem nasce em Florianópolis a gente chama manezinho da ilha e tal. Para você ver o alcance que tem o podcast. E só voltando um pouquinho na questão das empresas também, eu li uma matéria na Exame, porque eu apresentei uma proposta na última empresa que eu trabalhei, de podcast como uma ferramenta de endomarketing, né? E a Exame já tinha lançado, quando eu fazia as pesquisas e tal, a Exame já tinha lançado uma matéria dizendo que o podcast já estava começando a ser usado pelas empresas como ferramenta de podcast, até às vezes sem saber. Porque disse, vou mandar em áudio que é mais fácil, né? E as pessoas já estavam fazendo isso, cara. E pra tu ver a amplitude que é um podcast, assim, cresce muito rápido.
É que você falou aí da ABPod, né? Eu vou pegar o gancho, né? Essa última pesquisa que a ABPod fez foi para os ouvintes de podcast, no qual eles falavam quem são ali os podcasts que ele ouve pra determinar, isso, né? Exatamente o podcast, qual é a região, qual é da pessoa e assim por diante. Que agora, acho que mais recente agora, eles vão estar vindo também com a pesquisa voltada para produtores. Sim, que aí, no caso, sim, você também já consegue estar fazendo essa votação para produtores e está respondendo também para identificar qual que é o percentual das pessoas que produzem podcast no Brasil. É o Raquel Bonassoli aí, a presidente da ABPod, o Renan Cirilo é o vice-presidente, então eles estão trazendo todo esse trabalho para ajudar não só a regulamentar aí toda a mídia de podosfera, mas também ajudar aqueles que precisam de ajuda e querem aí fazer parte da podosfera como um todo.
Meu Deus, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem o Rodilson, mano.
Né, cara? O cara...
O bicho tem todas as referências, os nomes, as coisas. Porra!
Não, ele já... O cara trabalha na logística, velho. Ele já veio trazendo as informações na carreta, meu irmão. O bagulho aqui é sinistro.
Não, inclusive, ainda nessa questão de nós termos sido citados na pesquisa da Associação dos Podcasts, é porque, assim, quem segue o Bufonaria no Twitter, por exemplo, sabe de um trabalho que eu faço. Inclusive, eu mando um abraço pra você que pode ter chegado até aqui por causa de um tweet meu, que eu vou atrás do pessoal que coloca, indique um podcast. Aí eu vou lá, eu tento apresentar alguma coisa do Bufonaria e deixo um episódio pra pessoa ver. Se a pessoa tá com a gente, eu agradeço muito o play de só confiança que trouxe até aqui.
Bem-vindo ao podcast Guia Cash, o canal do Guia Corporativo.
Cara, eu acho que o chegar no público é extremamente importante, porque eu acho que o podcast, na verdade, até a ABPod, até a última pesquisa da ABPod na qual nós fomos citados, eu li ela inteira, né? A maioria ainda é por indicação, cara. Como você descobriu o podcast? A maioria ainda é por indicação, cara. Eu achei impressionante esse número, assim.
Como diz assim, na verdade o podcast, você conhece o podcast mais no boca a boca, né? Então não existe ainda um meio diferenciado, você vai aparecendo conforme um podcast vai indicando o outro. Por isso é importante de você fazer um bom trabalho. Uma vez que você faz um bom trabalho que vale a indicação de alguém, você começa a aparecer. Se você faz um trabalho em que você faz, igual aquilo que eu falei, né? Qual é o seu podcast? Eu falo sobre tudo, né? E isso acaba não sendo tão relevante, uma vez que eu poderia escolher alguém que fala sobre tudo também, que já está no meu feed, porque eu colocaria você. Então é importante você se destacar com conteúdo, que você fazendo isso, você consegue no boca a boca se destacar dos demais.
Até porque a questão de tu também querer abranger tudo é muito perigoso, porque às vezes aquela pessoa que vai te ouvir uma vez porque foi sobre um assunto muito bacana que interessou ela, os outros assuntos podem não ser interessantes para ela e ela não vai te ouvir nunca mais, né? Tem isso também, acontece muito isso.
Hoje em dia, por exemplo, você falou que você fez o curso, né, pra como que você chega a fazer um podcast e tal. Eu fiz um vídeo no YouTube que eu transformei até num episódio de um podcast, que eu coloquei 50 ferramentas pra ajudar a otimizar a produção de um podcast. O que que isso ajuda? Legal. As pessoas às vezes? Às vezes as pessoas não sabem a importância de uma capa. A primeira coisa que destaca você quando você vai tá no pesquisando ali um podcast que você vai ouvir. A capa, automaticamente, ela tem que refletir sobre o que é o assunto. Por exemplo, ali, você coloca lá, bufonaria, eu não faço ideia do que vocês falam.
Sim.
Então, eu acho que é importante, às vezes, você ter alguma coisa que destaque, você na capa, principalmente se for de um nicho que a pessoa, diferença pra ela vai clicar e já vai começar por aí. Falei sobre assuntos de gravação remota, né, falei aplicativos grátis, aplicativos pagos, como que você grava na web, como você grava pelo celular, processo de edição, softwares pagos, gratuitos, limpeza de áudio e assim por diante. Então, tem muitas ferramentas hoje, a cada semana surge uma ferramenta nova para você melhorar né, como você faz podcasts. É, e na grande maioria delas, você já consegue hoje fazer gravação via web, né, que é o que a gente, inclusive, está fazendo agora.
Exatamente. Então,
eu gravo o GuiaCast via web. Eu uso um que chama Zencaster, que você envia só um link para a pessoa entra nesse link, a gente já está dentro de um room específico para poder gravar. E principalmente como eu lido com pessoas, às vezes, de 60, 70 anos, que às vezes, né, não é sempre tem mais dificuldade, não tem que instalar nada. Então a gente só bate um papo ali, grava em tracking separado, e a partir do momento que você faz a edição, vocês sabem que track separado é muito mais fácil da gente poder trabalhar. Existem muitas ferramentas hoje, que é importante, né? Eu falo muito de sonorização, falo muito de efeitos autorais voltados aí para música e imagens. Então, existem muitas coisas hoje no mercado que te ajuda a fazer um trabalho ali um pouco melhor, que principalmente te protege com relação ao conteúdo que você está trazendo aí para o mercado. O SS News que eu lancei hoje, hein? Eu tô falando exatamente de uma empresa que ela vasculha a internet em busca de músicas ou vídeos que as pessoas estão usando, e as pessoas contratam essa empresa para poder trazer essa informação, e talvez você pode ser encontrado aí se você estiver usando alguma música ali com direito autoral. Ela se chama PEX, Mecanismo Global de Busca de Vídeos e Músicas em Podcasts. Então, cada vez mais estão surgindo novos produtos, novos serviços, inclusive serviços que vai identificar se você está usando uma música que não pertence a você. Então a gente tem que também, né, acordar e entender que o mundo está mudando, como a gente está falando do novo normal, mas a mídia de podcast em si também está mudando a cada ano que passa, e a gente precisa se adaptar e estar preparado para se ajustar, né, para que a gente consiga aí se destacar dentro dessa podosfera que cada dia cresce mais.
RSS News. Notícias e principais tendências sobre o mundo dos podcasts em poucos minutos. Com Rodilson Silva.
Leonardo Jesus, se você me permite, eu posso falar do lançamento do próximo produto do Bufonaria, não? Pegando esse gancho do Rodilson. Caros ouvintes que estão nos acompanhando ao longo dessa nossa jornada de um ano e meio do podcast Bufonaria, um ano e 7 meses, hein, mais precisos, já deve fazer no meio do mês. O Bufonaria está lançando nesse primeiro momento, inclusive você pode mandar um e-mail para contato@bufonaria.com.br. Estamos lançando um livro sobre como criar, editar e publicar o seu podcast a custo zero, tá? O livro é pago, mas o custo é zero. Então, deixe. Nós vamos vender o método e não o livro. Então, em breve, já nas principais plataformas... Mentira, vai estar só no nosso site e a gente vai divulgar também no nosso Instagram como você pode adquirir. Então, contando um pouquinho do nosso processo, de como nós do Bufonaria fazemos o nosso podcast, muito com certeza também essas dicas que o Rodilson disse, muito com certeza das ferramentas que ele publicou no vídeo dele, com certeza a gente usa. Então, nós vamos falar todas as ferramentas que a gente usa, que não são muitas, acho que são apenas 2 ou 3 ferramentas. E também todo o processo que a gente faz para poder criar o Bufonaria. Somos a melhor referência para isso? Mas a gente tá aí disseminando essa informação para você.
E outra coisa, quando vocês lançarem, você me manda os dados para mim, que eu faço questão de falar essa notícia no RSS News. Acho que é importante as pessoas ali que estão consumindo podcast saber que existe um livro que pode ajudá-los também.
É isso aí, Brasil.
Um podcast que ensina a fazer podcast.
Até o fim do mês, com certeza já vai estar disponível aí para aquisição, e aí todas as informações vai estar no RSS News, vai estar no nosso Instagram, vai estar em todas as informações. Na hora que você acordar vai aparecer o livro, na hora que você dormir vai aparecer o livro, na hora que
despertar
o seu celular, na hora que você sonhar vai estar o livro, na hora que despertar o seu celular vai estar o livro, vai estar tudo.
O nosso livro virou o pai do Cris.
Tipo isso.
Quando você estiver vendo TV, o nosso livro vai estar lá. Quando você estiver jantando, o nosso livro vai estar lá. Quando você estiver tomando banho, nosso livro vai estar lá.
Pô. Exatamente. Não, foi uma técnica de marketing digital que eu criei, que se chama Marketing do Mestre dos Magos. Do nada ele aparece.
Mestre Julius.
O problema é que do nada ele vai embora.
Exatamente. Então fica ligado. É pra adquirir logo, né, cara?
Não deixa a porra do unicórnio prender vocês e perder o nosso livro.
Maldito unicórnio.
Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do Guia Corporativo.
Acabou de ser combinado aqui fora dos microfones, em off.
Foi combinado?
Não, acabei de mandar pra ti, tu concordou?
Ah, tá, desculpa, foi mal aí.
A gente quer convidar o Rodilson, caso ele tenha interesse, para escrever o prefácio do nosso livro.
Tá nóis. Responsabilidade.
É que tu foi um dos primeiros que nos divulgou aí, que começou essa parceria, então acho que um momento como esse deve ser...
Eternizado.
Eternizado, exato. Essa palavra que eu queria. Exatamente.
Então, Leonardo Jesus e suas palavras...
É, não fui pra faculdade de jornalismo pra comer merenda, né?
Exatamente.
Não, na verdade foi, né, velho?
Também. Não, pior que não. Se tinha um lugar que eu não ia, era no refeitório. Tá aí a Débora que pode provar.
Justo. É, sério,
mas
sério.
Mas é real. Era muito caro.
Muito caro, tá. Filho. Eu não tinha, não.
Justificável.
Era literalmente fazer xerox ou comer. Era a nossa vida.
Alô, PDF.
Na verdade, será uma honra, na verdade, poder contribuir aí para o... conhecimento da podosfera com mais um conteúdo relevante aí para o meio. Eu acho que, para mim, vai fazer toda a diferença colocar o meu nome, Rodilson, né? Que não sei se vocês sabem, esse nome não é paulista. O nome do RSS News aí no livro.
Aí, ó.
Cara, que massa, velho, que massa. Show de bola. Pô, a gente agradece de coração.
Agradecemos muito.
Mesmo ficando assustado com a foto do Léo, a gente promete que não vai ter a foto dele no livro. Então...
Ah, eu podia ter ido embora 27 programas. O que, que eu ainda tô fazendo aqui?
Senhoras e senhores, vamos encerrando mais um Bufocast com a presença ilustre do nosso querido amigo Rodilson, que inclusive aí fizemos um pedido. Pareceu muito aquelas paradas de ser padrinho do filho sem o cara saber, sabe?
É, na real, o Rodilson caiu no esquema de pirâmide, só que só ele é o afetado.
Só aquela criança pendelha.
Rolou um... Ô, Rodilson, vamos gravar com a gente? Ah, vamos. Ah, vamos naquela reunião lá? Vamos. Não, tem um evento, não sei o quê. Pá.
E sabe o que é engraçado? Como é gravado, você não pode dizer não, né?
Exato. Aquela criança pentelha, sabe? Parece que quer ser padrinho dele, o guri é um demônio, aí chega ali... Não, né? Estamos em público,
o Rodilson,
né?
O Rodilson vai sair da gravação com uma caixinha de produtos da Jequiti pra vender. Com três daqueles catálogos da Jequiti.
Com um monte de livretinho debaixo do braço. Caneta permanente que é pra não perder as anotações das clientes. Ah, velho. Ai, cara. Senhoras e senhores, vamos encerrando mais um Bufocast com o nosso querido amigo Rodilson, do RSS News e do GuiaCast. Queríamos agradecer muito a presença dele hoje aqui. Rodilson, muitíssimo obrigado pela tua presença, cara. Batemos um papo muito agradável hoje. Falamos um pouquinho sobre o cenário do podcast no Brasil. O cara veio com um caminhão de informação e isso foi muito rico pra gente. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite e de escrever o prefácio do livro.
Agradeço pela oportunidade, né? Pra mim, eu acho que é muito importante poder participar. Acho que é o primeiro podcast de comédia que eu participo. Eu pude me soltar um pouco mais, né? Uma vez que todos os meus podcasts são aí um pouco mais sérios, eu não tenho esse tipo de oportunidade, então agradeço. E mais uma vez, Rodilson, do podcast RSS News do GuiaCast. Eu tô no Instagram, Guia Underline Corporativo, que é o do GuiaCast, RSS News Underline Podcast, no Twitter, @RodilsonS, e o meu site é guiacorporativo.com.br. Então, essas são as maneiras de me encontrar, e você vai me encontrar também aí no livro do Bufonaria, tá bom?
Olha aí, ó.
Olha aí, cara, coisa mais...
Já vou usar como referência. Não, você quer saber onde eu estou? Estou lá no livro do Bufonaria.
Porra!
Perfeito! Aí,
olha aí.
Belíssimo.
Apesar de não ser um Bufotalk, Rodilson, o convite tradicional, claro, de Bufotalks vale para você. Quando tudo isso passar, venha a Florianópolis e vamos sentar para tomar uma cerveja e conversar fora dos microfones.
Que eu tô comendo uma coxinha de pombo.
Mesmo, né, cara? Quando vocês convidam lá o pessoal que faz a dublagem, né? Eu lembro que vocês sempre convidavam eles aí para...
Não, tu tá convidado.
Tu vai sair
escrevendo um prefácio pro Bufonaria e ainda vai tomar uma cerveja com a gente em breve.
Comer
isso aí,
um
já
camarão,
tá tudo no esquema.
Pastel com caldo de cana, comer um fruto do mar aqui em Floripa.
Então, eu tô me vendendo bem também. Então, na verdade, aí vocês que. Sabe aquele que vocês acabaram de falar, né? Jequiti inversa? tá fazendo Jequiti inversa aí também, vocês não estão percebendo.
Ah! Não, podemos dizer, tem talento para fazer um podcast aí na área da diversão também.
Não,
inclusive,
tem
eu também vou divulgar as minhas redes sociais, que é o @mrleojesus. E se você quiser ver a minha foto do WhatsApp, Se você não tem intimidade comigo, você não tem meu número. Vá merda.
Eu acho que você deveria colocar essa foto na capa do episódio.
Deus me livre. Deus me livre. Ai, ai.
Débora, ah, é a mesma do Instagram, gente. É só olhar lá, @mrleojesus.
Ah, puta merda, pior que é verdade. Débora Laurindo, suas redes sociais.
Para me encontrar em qualquer rede social, basta colocar @laurindodebs, D-E-B-S. Você pode me encontrar no Instagram, TikTok, Twitter, e é isso. O Facebook tá, mas tá lá, mas não precisa.
Tá bem.
Ninguém usa mais.
Ninguém usa mais. E eu, pra me encontrar no Instagram, michaelmyko.x. E não esqueça de, também, se você não segue o Bufonaria, siga o Bufonaria, @bufonariahumor. Tá certo? Gente linda, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência, por estar conosco mais um programa. Um grande abraço, se beber não dirija, e tchau!